Bom, eu acho que a gente podia começar aqui pela parte de perguntas e respostas. Não sei se tem alguma coisa pendente aqui. E de repente a gente expande isso para uma discussão maior. O que vocês acham?
Pode ser, eu acho que. Vamos fazer o seguinte, porque as perguntas que estão aqui, eu acho que são da palestra do Apolinário, né? E acho que já
Ah, é?
respondeu. Então, a gente poderia fazer o seguinte, a gente abre aí uns 2 minutos para todos que participaram durante todo o dia, das apresentações e postando as suas perguntas. E aí daqui 2 ou 3 minutinhos no máximo a gente já inicia um bate-papo, né? A gente não precisa não necessariamente ficar só esperando as perguntas, né? Acho que a gente poderia muito falar também, bater papo entre a gente, que acho que também já são algumas dúvidas.
Claro, claro. Então vamos fazer isso. Então vamos
Então,
abrir aí
um
dois
minuto,
minutinhos, se
dois
alguém
minutos no
tiver.
máximo.
É. Beleza.
Vamos lá, pessoal, 2 minutinhos, 1 minuto, 2 no máximo. Vocês que acompanharam todas as trilhas, né, durante todo o dia, primeiro, muito obrigado aí pela presença de vocês até agora. Estamos com 72 pessoas online. Mandem suas dúvidas, suas perguntas a respeito de todas as palestras, que a gente está aqui para poder tentar atingir o máximo aí de sanar as dúvidas de vocês.
Pessoal, eu acho que a gente pode, enquanto nossos convidados estão formulando as perguntas e colocando as perguntas ali no chat, a gente pode trazer um pouquinho da experiência, né, que cada um tem encontrado hoje no dia a dia, alguns dos principais desafios que a gente tem encontrado hoje, com relação à computação em nuvem, dentro dos engajamentos com nossos parceiros, nossos clientes e a comunidade em si.
Maravilha. Bom, vou começar falando aqui então de alguns desafios que a gente tem encontrado aqui no interior como empresa, como profissional aí que está mais voltado para essa área de cloud, né? Aqui nós temos algumas barreiras para serem quebradas, principalmente sob o ponto de vista que eu comentei na minha palestra de manhã. Eu não sei se isso é uma realidade geral ou se é uma coisa mais do interior aqui. Mas o fato é que a gente tem encontrado algumas empresas com algumas barreiras assim. Poxa vida, eu precisava ter uma forma de saber exatamente quanto eu vou pagar no final do mês, porque eu tenho um orçamento que eu tenho que definir quanto eu vou investir em TI, e se eu não souber o custo que isso vai ter para mim exatamente no final do mês, fica complicado de fazer essa migração, né? E aí, quando você apresenta uma abordagem de cloud com pagamento sob demanda, né, o pessoal fica meio reticente. Eu queria ouvir de vocês assim, como que vocês têm visto isso aí, se essa é realmente uma barreira, se não é, o que que vocês estão sentindo aí da parte de vocês?
Legal. Eu acho que é extremamente pertinente o cenário que você está colocando. E pelo que você está falando, assim, no meu entender, ele está muito próximo da questão de maturidade da empresa em si, né? Por que que eu estou dizendo isso? Hoje, qualquer coisa que você considere diferente de não sei, né? A empresa pode considerar que seja ou caro ou difícil de mensurar. Porque hoje ela já não mensura quanto que ela gasta mensalmente com toda a infraestrutura dela. E quando eu falo quando ela não mensura, às vezes ela contabiliza apenas o que é salário de profissionais, ou ela contabiliza o que ela gasta de internet, link e tudo mais. Não vem depreciação de servidores e tudo mais. Então, realmente, eu acho que está mais voltado assim para entender realmente esse modelo, saber exatamente quanto que ele vai pagar. Mas quando a gente fala de nuvem pública, a gente já tem modelos aí basicamente de contratos, né, de acesso ao Azure que são pré-pagos, né? Você compra uma cota de horas do ano.
Mas é um valor alto, né? Eu não sei aí, mas aqui para o interior é uma realidade um pouco fora do que eles pretendem, do que eles gastariam, né, com computação em nuvem. Você está falando de contrato de 20 mil dólares, coisas desse tipo, né?
Na verdade, acho que isso está em torno de 18 mil dólares, na verdade.
Na
Isso.
verdade, isso aí pode variar bastante, né? A partir de 500 dólares você consegue fazer alguns contratos bem interessantes, 6 meses e 1 ano.
500 dólares.
A partir de 500 dólares. Existe um modelo de contrato chamado MOSP Commitment, onde a partir de 500 dólares você consegue atingir já alguns percentuais de desconto E em cima dele conseguir tirar o melhor proveito do Azure, ou seja, o que no modelo de pagamento do pague por aquilo que você consome, né, ou seja, o Pay as you go, você utilizaria X, você teria nesse modelo X mais um pouquinho, ou seja, consegue colocar todo o ambiente em produção, criar um ambiente de homologação e
excelente.
Ainda tem um ambiente de teste para mostrar alguma coisa.
Certo.
Tem até uma
Maravilha.
fazer uma pergunta aqui no painel. Se o microfone de vocês dois, como já falou, senão ficar. Uma pergunta do Glauco, com relação a preço, ele está falando o seguinte: sempre ouso dizer que você paga pelo que usa. Isso quer dizer que a partir do momento que eu crio uma aplicação no Azure, mesmo sem acesso nenhum, eu já tenho o custo por hora. É um ponto interessante porque você paga sim pelo processamento dessa aplicação. Né? Se você for, por exemplo, um modelo de IaaS, você tem a hora de
É a
processamento.
hora de máquina, né? Exatamente.
Exatamente. O que acontece, Glauco, é que se você, dependendo do modelo que você tiver, você vai ter um custo muito pequeno se você tiver poucos acessos, e você vai ter um custo maior só se você criar, por exemplo, mais instâncias de máquinas virtuais apenas para atender o número de requisições que você tem. Então, quanto mais requisições você tem, mais recursos computacionais você precisa, e consequentemente você paga mais por isso. Se você tiver muito ou nenhum acesso, você vai ter um custo muito menor. Tá?
Exato. Tudo depende do recurso que você está trabalhando também, né? Por exemplo, banco de dados como plataforma, você não paga aquilo que entra para o data center, mas você paga aquilo que sai do data center, né? Então você
Exatamente.
precisa estar sempre por dentro de que tipo de serviço exatamente você está trabalhando. Mas o fato, quando você diz que você paga pelo que você usa, na verdade você está falando que, poxa vida, se eu consumir bastante algum recurso, eu vou pagar por essa quantidade considerável de recurso que eu consumi. Se eu consumir menos, eu vou pagar menos, né? Então, só é importante estar ciente de onde você, de que tipo de recurso você está consumindo, a forma que você está consumindo, para você ter, né, uma noção do que você está pagando, do que você pode economizar e tudo mais.
Uma comparação que eu gosto de fazer, inclusive para ficar mais fácil de exemplificar, é sempre comparar com, por exemplo, com energia elétrica, tá? Ou seja, como que funciona hoje para você, como que é a tua conta, como que ela é cobrada? Ou seja, conforme você acende um interruptor, você utiliza uma tomada, o relógio está contando e ali vai ser medido durante todo o mês o quanto você consumiu de energia e no final vai ser fechada a conta e vai vir uma fatura para você. Com o Windows Azure é a mesma coisa. Cada feature, cada recurso tem uma forma, tem a sua cobrança, tem o seu custo em si, e no final do mês o que acontece? É contabilizado tudo isso e é fechada uma fatura. Então, basicamente é isso. Compare
Uma
como
boa
energia elétrica.
paralela mesmo, né?
Alocou recurso, está utilizando, vai ser pago proporcional àquilo que você está utilizando. Não existe um mínimo. Ah, quero utilizar o storage do Windows Azure, vou ter que pagar um mínimo? Não. Se você tem lá uma conta de storage do Azure e não tem nada sendo armazenado, naquele mês você não vai ter nada para pagar. Se você tiver 100 megas, você vai pagar um custo proporcional a 100 megas, assim se você tiver 10 teras, você vai pagar proporcional aos 10 teras. Ok?
Exato. Perfeito. Eu acho que
Você
isso
tem
é.
Só para complementar o que o Apolinário estava falando, é que assim, por exemplo, se você subiu uma máquina, falando do cenário de IaaS, né, se você subiu uma máquina virtual, ela está cobrando por hora que ela ficou ligada, né? Independente tecnicamente se houve demanda ou não para ela ficou ligada, ela está rodando, ela está disponível para que alguém consuma recursos dela. Só que eu tive um crescimento, né, no acesso às minhas máquinas. O que que eu posso fazer? Eu posso subir mais máquinas. Né? Então, eu subo mais máquinas, ela atende aquele período de processamento, e aí eu volto ao meu pico normal. Quando eu volto ao meu pico normal, eu derrubo aquelas máquinas a mais que eu provisionei e mantenho somente aquilo. Então, voltando à pergunta do nosso amigo, realmente você acabou pagando pelo que você usou. Porque naquele período você cresceu, né? Você aumentou seu poder de processamento, depois no final você diminuiu voltando para o tamanho inicial que você estava. Né? Agora, aí é o que o Lucas comentou. Quando você faz a parte de precificação do Azure e tudo mais, é tudo uma estimativa. Então você está estimando que você vai usar tantas máquinas virtuais por mês, com tanto de storage, com tanto de banda, com tanto de com X de tráfego e tudo mais. E aí naquela estimativa você tem mais ou menos uma ideia de quanto você vai gastar.
Assim, quando você compra um plano de celular, por exemplo, que você paga fixo por mês um valor, mas se você estourar aquele valor, você vai pagar mais também.
Exato. É bem isso mesmo. É bem... É, acho que isso mata o assunto, assim, né? É, tem uma pergunta aqui no painel de perguntas e respostas que eu queria colocar na mesa aí. É, a computação em nuvem está aumentando nas empresas? Eu acho que o Taylor está querendo saber se está tendo procura, se as empresas estão realmente preocupadas em levar aplicações para a nuvem, tá? É, mais uma vez, eu queria colocar a minha percepção aqui, de acordo com o cenário que eu vivo aqui. Existe um interesse enorme das empresas por isso, tá? Enorme, assim. É, a quantidade de propostas e de apresentações que a gente acaba fazendo aqui, de plataformas de cloud computing para migração de legados, principalmente, e de servidores, ela é, assim, enorme, né? Tanto que na semana passada nós fomos, a gente participou de um grupo de um encontro de empresários que tem aqui no interior, né, de uma região aqui, e o tema foi computação em nuvem, e assim, o auditório estava cheio, o pessoal querendo realmente saber como é isso, como funciona. Então, há uma preocupação, eu sinto que é uma preocupação enorme das empresas em relação a levar aplicações legadas, principalmente para a nuvem. Tá? Só que existem muitas dúvidas, o pessoal... A maioria das pessoas aqui ainda no interior não entende direito qual é esse conceito de nuvem, né? De nuvem pública. É, muita gente pensa que ter um servidor alocado num rack lá, em um hoster qualquer, é nuvem, né? E na verdade não é, a gente tem algumas outras coisas associadas. E, enfim, mas que há um interesse, que há preocupação e uma demanda enorme aí no mercado para isso, a minha impressão é de que há sim, e a tendência disso é só aumentar. Não sei o que vocês pensam a respeito disso aí.
Só vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Como eu comentei na minha palestra, no meu webcast, eu trabalho no time de suporte de Windows Azure, então eu tenho um contato muito próximo com o cliente e com parceiros, né? Então, eu estou trabalhando aqui na Microsoft há mais ou menos um ano e meio, e isso eu consigo garantir com muita certeza. A proporção de pessoas que, há um ano e meio atrás, vinham atrás de buscar uma solução de cloud, ou estão apenas testando, ou dando uma olhada, conhecendo, e o como está hoje, é uma diferença, assim, colossal. Ou seja, hoje em dia o pessoal já não tá testando, mas já está saindo do teste e já está colocando alguma coisa em produção. Tá? Então não tem muito mais aquela história de curioso, curioso, curioso. Obviamente, muita gente não conhece, está conhecendo, está testando o Windows Azure, mas em geral há uma procura e há muita gente, muitas vezes não colocando tudo, não movendo todo o teu ambiente, todo o teu cenário, toda a tua infraestrutura, mas sempre alguma aplicação nova, ou seja por alguma necessidade, seja por questões de redução de custo, para ganhar mais escalabilidade, mas estão buscando e estão adotando o Windows Azure. Essa é a minha percepção hoje de mercado. Brasil, tá, gente? Isso não é São Paulo, isso não é interior nem nada. É pessoal do Brasil inteiro, independente de estado.
Eu tenho a mesma sensação, viu, Lucas? A gente tem respondido muitas perguntas. A gente tem respondido muitas perguntas sobre isso no dia a dia dos clientes, em visitas e tal. Eu acho que agora a onda está começando a atingir a onda de nuvem, né? Está começando a atingir um número maior de empresas, cara. Eu tenho uma sensação que isso está acontecendo também agora.
A minha percepção é bem, bem próxima da de vocês, porque a minha empresa, ela basicamente é focada em nuvem, né? Mas só essa semana, compartilhando um pouco, foram três clientes, né, que nós tivemos visitando. E é igual o Lucas falou, já não é mais para perguntar sobre o conceito, não é mais para perguntar sobre como funciona o pagamento e tudo mais. Já são clientes que você está saindo para levar propostas. Propostas comerciais, já com a arquitetura da aplicação, com a arquitetura da infraestrutura dele, já num cenário de nuvem, né? E até eu gosto de ser, eu sou bem, bem enfático com relação a isso, que minha observação é, nuvem, cloud computing já não é mais uma questão de se vai dar certo, né? É quando. Acredito que as ondas que o Fabrício citou
A gente já ultrapassou as primeiras ondas, que eram a dúvida do conceito, adaptar o conceito à realidade, ou entender realmente o conceito, passar por provedores que estão, que venderam nuvem, mas que não eram nuvem, e tudo mais. Agora já está naquele momento em que as empresas já entenderam, já identificaram o valor, e aí, até falei isso também no webcast, né? Elas estão identificando o momento delas. Tá? Qual que é o momento dela nesse primeiro, né, nessa situação? Olha, meu momento é, eu vou migrar a minha infraestrutura, qual o tamanho do meu legado, qual o esforço que eu tenho para mudar a arquitetura da minha aplicação para ir para um SaaS, para um modelo de PaaS e tudo mais. Ou se eu simplesmente, como que está a minha negociação com meu parque tecnológico que eu já adquiri? E eu não quero mais expandir isso daí, né? Eu vou criar várias nuvens e integrar essas nuvens privadas com públicas e tudo mais. Então, acho que a gente está partindo para essa onda agora, né? De já pensar nas soluções. Eu já entendi um pouco do modelo, né? Eu já entendi como é cobrado o modelo tanto de negócio como o modelo de tecnologia, e agora partindo para implementação.
Eu concordo também com tudo que vocês falaram e queria acrescentar um outro ponto aqui, que é a falta de profissionais dessa área. Nesse momento, as empresas estão procurando e está faltando gente na área que consiga atender essa demanda que está surgindo no mercado. Tem uma outra pergunta do Eduardo, acho que tudo tranquilo, conseguimos encerrar essa questão aqui. Tem uma pergunta do Eduardo, que está perguntando o seguinte: como funciona um controlador de domínio no Windows Azure? Exemplo, ingresso e acesso das estações no domínio. Eduardo, essa pergunta que está fazendo, ela é bem interessante pelo seguinte, eu falei na minha apresentação sobre nuvem híbrida, e aí tem um cenário de nuvem híbrida que, tem dois cenários de nuvem híbrida que você pode fazer algum tipo de integração para Active Directory. Tem um cenário onde você tem domain controllers rodando em infraestrutura como um serviço no Azure, e você tem um outro cenário que é rodando para a plataforma como serviço. Para a plataforma como serviço dentro do Windows Azure, então você criou sua aplicação já dentro do Windows Azure, no modelo lá de funcionamento da plataforma como serviço, do Cloud Service, e aí você só precisa de um repositório para que essa aplicação consiga autenticar os seus usuários. Você pode trabalhar com Active Directory, Windows Azure Active Directory, né? É o nome do produto. Que ele, na verdade, vai ser um repositório de autenticação para aplicação, sem que você tenha que ter um domain controller lá dentro. Tem um outro cenário, que é o que eu falei antes, que é você ter um domain controller dentro de uma infraestrutura como serviço, onde você vai instalar o Windows e depois promover aquele servidor a domain controller. Esse cenário é interessante porque você pode não necessariamente ter um domain controller de um outro domínio, nem nenhuma outra floresta. Uma das coisas que você pode fazer com o Windows Azure é o seguinte: imagina que você tenha uma VPN entre a sua rede interna e a rede do Windows Azure. E aí você pode ter a rede do Windows Azure como uma extensão da sua rede. Vai ser como se fosse uma matriz filial, né? É um outro site da sua rede. E aí, o que você consegue fazer? Você consegue ter o domain controller de um domínio dentro da sua rede e outro domain controller do mesmo domínio no Azure. Né? Então, não precisa nem ser outro domínio. Ou você pode trabalhar com cenários onde você tem federação, né? Você tem domínios diferentes, mas você consegue levar claims de um lado para o outro, onde você consegue fazer essa passagem de autenticação entre domínios. Então, a forma de trabalhar são diversas. Mas as máquinas que autenticam nesse AD, é importante que elas estejam próximas a esse domain controller. Como você vai trabalhar, tem os modelos que eu falei aí.
Joia, muito bom. Pessoal, hoje de manhã me perguntaram alguma coisa também, eu não estou me lembrando exatamente aqui qual foi a pergunta, mas me perguntaram alguma coisa em relação a rodar outras tecnologias dentro do Windows Azure, né, como Java, PHP, esse tipo de coisa. Lucas, quer comentar alguma coisa a respeito disso? Lázaro?
Vamos lá, questão de outras tecnologias.
Isso.
Ok. Então, desde o princípio do Windows Azure, quando ele foi lançado lá em meados de 2008, finzinho de 2008, para ser mais exato, a ideia, quando foi lançado o PaaS, nunca foi somente atender tecnologia Microsoft. Tá? Então, desde a sua concepção, o próprio ambiente já foi customizado, foi criado para atender e conseguir rodar demais tecnologias. Então, hoje você consegue rodar aplicações em PHP, em Node.js. Se você utilizar IaaS, você tem uma porção de outras coisas. Você ainda consegue trabalhar com Ruby. Né? Então, não existe limitação. Hoje, se você for criar um ambiente de IaaS, por exemplo, você tem lá nativo, dentro lá da biblioteca, você tem vários sabores de distribuições Linux que você pode está instalando de forma nativa e suportado pela Microsoft, ou seja, aquelas distribuições que aparecem lá naquela lista, a Microsoft garante que vai rodar e vai rodar redondinho. Você não vai ter que fazer nenhum tipo de gambiarra ou ficar brigando para que aquilo lá funcione. Então, em termos de conceito de outras tecnologias, de tecnologias não Microsoft, totalmente suportado. Teve Lázaro?
Na verdade, não tem muito o que dizer, né? Acho que você já abordou todos os pontos. Ela é uma plataforma aberta, né, flexível, e se você parte para o conceito de nuvem mesmo, aí, independente de fornecedor, ela tem que ser assim, né? Não tem muito como ser diferente. A partir do momento que eu estou abstraindo o ambiente computacional, eu também, obviamente, tenho que abrir, ter abertura para outras plataformas. E isso a Microsoft entrou de cabeça e está liberando aí também outras plataformas, né? Você citou Java, PHP, máquinas virtuais e Linux. Só tem que atentar realmente para o fato de ser plataformas que estão homologadas dentro dos templates de máquinas virtuais que a Microsoft disponibiliza, né, com os SDKs oficiais que a Microsoft libera, porque aí você vai ter o quê? O suporte da empresa, caso dê algum tipo de problema. Seria o único ponto de atenção que eu faria em relação a esse tópico.
E outra coisa que eu gostaria de adicionar também é que, assim, sempre o pessoal me pergunta a respeito disso, e uma das perguntas principais que vem é: poxa vida, eu consigo ter MySQL como plataforma dentro do Windows Azure sem necessariamente ter que instalar lá um servidor para conseguir rodar o MySQL para conectar com PHP? Sim, você consegue ter MySQL como plataforma dentro do Windows Azure, entretanto, você consegue isso apenas dentro do Windows Azure Websites, tá? Porque lá é um ambiente já acoplado onde você tem a possibilidade de anexar bancos de dados MySQL com as suas aplicações PHP. Dentro do ambiente de WebRoll e esse tipo de coisa, você não consegue MySQL no modelo de plataforma. Aí sim você precisa realmente se conectar a algum outro ponto, alguma máquina virtual, por exemplo, que rode o servidor de MySQL. Se você precisar dele de alguma forma, é recomendado que você vá para dentro do Windows Azure Websites, que lá você consegue trabalhar com ele tranquilamente. Tá? Mesma coisa em relação a Oracle. Oracle você não. Estou falando isso porque, assim, é uma pergunta que direto assim a gente recebe, né? Tanto de clientes quanto em eventos. Você consegue rodar Oracle no Windows Azure? Sim, consegue rodar Oracle no Windows Azure, desde que você suba uma máquina virtual, configure esse ambiente para rodar o Oracle lá dentro, né? No modelo de plataforma SQL Server apenas. Ok?
O Vinícius se abdicou de responder. Vamos procurar pegar uma próxima pergunta aqui. Então, não temos pergunta. Talvez um aspecto que eu vejo que é interessante, que é a quebra de paradigma quando você vai para a plataforma PaaS, em como você pensa a arquitetura da sua aplicação. Né? Que é o que um pouco do que eu tentei mostrar na apresentação de hoje, que é você abstrair a parte computacional de um sistema operacional como a gente está acostumado a fazer hoje. Né? Que, bom, tem que gravar um arquivo no disco, uma informação no registry do sistema operacional, tenho que, enfim, log, ou qualquer tipo, imagem no banco, não no banco, mas imagem
em disco e tudo mais. Que aí você tem que começar a pensar um pouco diferente quando você vai para a nuvem. Mas que também tem um risco, né, de você pensar que agora você tem uma capacidade infinita, né, que você simplesmente... bom, tudo bem, se a aplicação estiver lenta, eu subo mais máquinas, né? Mas que a arquitetura da aplicação também tem que prever para você ter escalabilidade, para você ter performance. Então, acho que é um ponto que seria interessante debater, né? Falar um pouquinho dessa quebra de paradigma.
Bom, eu quero falar um pouquinho, então, dentro desse contexto aí, sobre o aspecto de aplicação web mesmo, né? Porque você tem que tomar alguns cuidados quando você vai fazer o deploy de uma aplicação para a nuvem, né? Por exemplo, você tem que tomar o cuidado para você trabalhar com aplicações de session, né, que usam session. Porque no modelo de plataforma, você tem aquele aspecto mencionado já pelo Levi Lázaro, pelo Lucas e também por mim na primeira palestra, de que o Windows Azure, ele de forma cíclica, ele derruba máquinas e ele recicla as máquinas, né? Então, ele derruba uma, sobe outra no lugar para assumir a função. Isso vai acontecendo de forma cíclica para você ter sempre performance otimizada e tudo mais. Quando você trabalha principalmente com essa questão de sessions no servidor, requisições AJAX que buscam dados aí em alguma sessão, coisas desse tipo, você tem que tomar cuidado, porque pode ser que no momento em que você volte, né, você não tenha mais aquela informação lá. Então, quando você... E aí a sua consulta, obviamente, vai retornar alguma coisa vazia, né? Então, é importante que você tome alguns cuidados quando você pensa uma aplicação para a nuvem. Aplicações legadas, uma das grandes complicações de se levar uma aplicação para a nuvem é justamente, são aspectos como este, né? Você tem que revisar essa aplicação, mexer em alguma coisa, provavelmente. Não é, eu até hoje não vi um código de aplicação legada que estava 100% portável para a nuvem sem ter que necessariamente fazer alguma mudança. Tá? Então, quando a gente pensa nessa quebra de paradigma de levar uma aplicação para a nuvem, a gente está falando de vários aspectos técnicos que tem que ser levado em consideração quando você pensa nesse modelo, né? Eu queria colocar só alguns pontos, esse aqui eu coloquei e tal, e os meus colegas aí podem colocar alguns outros de repente.
Eu acho que abstrair o ambiente computacional é um dos principais pontos, porque para que te deixe, inclusive, como é que eu posso dizer, te deixe preparado para portar para outras nuvens também. Né? Se você quiser expandir seu serviço para uma outra nuvem, mesmo que seja uma nuvem de backup, alguma coisa assim, você ter essa abstração pronto. Então, quando você fala que os códigos legados não estão muito preparados para ir para a nuvem, eu também enxergo dessa forma, porque eles não foram pensados como serviços, não foram pensados para rodar distribuídos. Né? Que, por isso que eu costumo dizer que a arquitetura orientada a serviço ajuda muito na questão de portar uma aplicação para a nuvem. Você começa a pensar distribuído, você começa a pensar em padrões de mensagem, como você vai se comunicar de forma que você não perca essas informações e tudo mais. Então, você tem sistemas de mensageria, garantia de entrega de mensagens. São coisas que você tem que se preocupar a partir do momento que você pensa em desenhar. E não estou falando apenas de nuvem pública. Eu falo isso para nuvem privada também. Então, a Apolinário mostrou uma apresentação agora bem interessante dentro do System Center, né, onde eu começo a subir serviços. E aí, nesse caso, são máquinas virtuais e tudo mais, servidores, mas que podem estar hospedando, por exemplo, web services, podem estar hospedando serviços, bancos de dados e tudo mais. E como é que eu junto tudo isso dentro de uma aplicação para rodar da melhor forma possível? Eu não posso pensar que, quando eu estou dizendo escalabilidade, eu tenho que pensar assim, olha, a minha arquitetura já suporta uma boa, já tem uma boa performance, mas conforme o tamanho eu tenho que crescer horizontalmente, crescer o número de máquina. Né? Eu não posso pensar apenas que, porque eu tenho um poder de capacidade infinita, eu simplesmente desenho a minha aplicação de qualquer forma.
Perfeito. Bem isso. Lucas?
Oi. Acho que agora foi o microfone. É só uma percepção, na verdade, acho que vocês comentaram tudo, mas é só uma percepção. Os dois modelos são plausíveis, né? Plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. O que, mais do que eu tenho percebido assim, do mercado? Até quando a Microsoft lançou o Windows Azure, a gente lançou o Azure com o serviço de cloud services para plataforma como serviço. Né? Por que a Microsoft introduziu agora infraestrutura como serviço? Muito do motivo da Microsoft ter colocado infraestrutura como serviço é maturidade de aplicação. Né? Por quê? Porque para colocar em plataforma como serviço, a sua aplicação tem que ser escrita no modelo de plataforma como serviço. Né? Então, se a sua aplicação já está pronta, se é uma aplicação legado, como é que você vai transportar isso para a nuvem ou como é que você vai fazer um método de transbordo, sei lá, alguma coisa do tipo. Basicamente não tem como, porque você vai ter que reescrever a aplicação. Infraestrutura como serviço, até entendendo a longo prazo, é um modelo que você tem de entrar no modelo de nuvem, sem precisar fazer grandes modificações no seu ambiente, porque é como eu falei, um modelo de nuvem onde você tem infraestrutura como serviço, você faz uma VPN para essa nuvem e vira um outro site da sua empresa. É como se você tivesse matriz e filial. Então, você vai subir só as máquinas virtuais ali, vai colocar a sua aplicação para funcionar e está tudo funcionando. Mas o que a gente entende, que é onde você vai ter o maior ganho, que é onde você vai ter uma melhor experiência, que é onde a sua aplicação vai estar trabalhando num modelo, não vou dizer mais correto, mas no modelo onde você vai ter um maior ganho, é o modelo de plataforma como serviço. Isso me parece muito claro, né? Infraestrutura como serviço é para que eu possa, talvez dar um primeiro passo, talvez pegar um ambiente menos crítico que eu tenho e tirar definitivamente dentro da minha empresa, sem ter que fazer modificações na aplicação e assim por diante.
Show de bola. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Jerônimo, que é a seguinte: usar Azure para exclusivamente hospedagem de site ou web service é ainda algo muito caro em relação à hospedagem convencional, certo? Na verdade, não vejo muito dessa forma não, Jerônimo. Eu vejo que os preços estão bem competitivos. Eu não lembro de cabeça assim alguns detalhes, mas ao longo dos últimos meses a gente vem percebendo que vem, na verdade, diminuindo esses valores. Né, preço de storage, preço de hora computacional e tudo mais. E eu utilizo um contraponto em cima disso, que é a liberdade que você tem por ser um self-service, né? Eu vou lá, provisiono o meu ambiente e utilizo aquele ambiente. Eu mesmo posso agregar o meu valor e oferecer suporte ao meu cliente e tudo mais. E como você tem, por exemplo, falando de storage, né, toda a replicação de storage, toda a redundância, inclusive de máquinas virtuais, para garantir disponibilidade, e tudo isso automático, sem depender de esforço humano, você dificilmente vai conseguir ter isso num modelo de host tradicional. Então, mesmo que dê uma diferença de preço, o que eu acho que também não é muito caso, ela não é muito grande quando você começa a olhar por esse lado. Eu já tive cenários de clientes me dizerem que hosts ligaram para ele e disseram: olha, já perdemos o seu segundo backup, o seu disco, porque estão em estruturas físicas, não trabalham tão com virtualização, chega um momento que o ciclo de vida do próprio servidor já está se esgotando, né? E eu não tenho essa elasticidade que eu tenho no modelo de nuvem. Tá? Então, não sei, eu consideraria. Até mesmo para esses cenários, que é exclusivamente hospedagem de site e web service, como você está colocando, a utilização de serviços em nuvem. Tá? Lucas.
Não, eu quero sim. Na realidade, o Evilásio tocou num ponto bem interessante. Quando nós falamos de valores, não podemos pensar somente no financeiro. Tá? Você tem que pensar no valor agregado. Então, muita gente que pensa no modelo de nuvem não vai somente pelo custo. Muita gente, sim, acha um custo, ou tem um custo muito mais alto e tudo mais. Mas você tem o quê? Você tem a garantia, você tem a confiabilidade, você tem a segurança, você tem uma empresa do porte da Microsoft. Tá? Então, não que outras empresas não tenham nome, não tenham capacidade, mas muitas vezes deixam a desejar, e esse é um cenário recorrente. Tá? Ou seja, a aplicação fica fora, não tem uma resposta concreta, o tempo de resposta é muito grande, muitas vezes não consegue retomar a aplicação ou o cenário no momento da perda. Tá? Então, quando fala assim, ah, é caro? Não sei, tem ambiente de host que você consegue aí 10 dólares o ano. Ok? Para você colocar um website hoje no Windows Azure, você vai gastar em média 9 dólares. É caro? Eu não acho. Não para trabalhar com Azure, mas pelo valor agregado dentro da plataforma, dentro de todos esses recursos e da segurança que nós temos dentro do Windows Azure. Fabrício?
Ok, pessoal, tô de volta aqui. O tema que vocês estão discutindo? Desculpe. Fabrício, a gente respondeu a pergunta do Jerônimo, que ele colocou o seguinte: usar o Windows Azure para exclusivamente hospedagem de site ou web service ainda é muito caro em relação à hospedagem convencional, certo? E aí a gente está discutindo. O modelo, né, de negócio, o que é caro, o que não é. E aí até a gente tem uma resposta aqui, eu acho que é Mamed. Né, um feedback, ele fala: eu tenho todas as minhas aplicações no Azure e não pago caro. Vale pelas funcionalidades, pois agregou muito valor para mim. É exatamente isso que a gente tava, que o Lucas acabou de acrescentar e que eu também estava tentando mostrar. Quando você olha o modelo de host tradicional, na verdade, a única coisa que você terceirizou foi data center. Né, foi basicamente, entre aspas, foi infraestrutura de rede, energia, refrigeração e tudo mais. Quando você parte com o conceito de nuvem, você traz o conceito de self-service, de disponibilidade, de você usar e pagar realmente somente por aquilo que você usou. E quando você parte para a estrutura, como comentei, do storage, por exemplo, onde você tem replicação, inclusive geográfica, tudo automatizado, né, isso, esse valor agregado se sobrepõe ao que você pode considerar caro, né, quando você coloca no modelo de hospedagem tradicional. Se você contrata um modelo de hospedagem tradicional, ele vai te cobrar um valor fixo durante o ano todo, tudo bem, você tem previsibilidade de pagamento? Tem, ok. Mas se você precisar crescer a sua aplicação, se você precisar aumentar isso daí, você não consegue isso de forma tão rápida. Né?
Exato, exato.
Principalmente em lugares onde você não tem tanta virtualização.
De fato, nesse contexto, para mim, a palavra-chave é o self-service. Né? O fato de você conseguir escalar e essa elasticidade que a plataforma te disponibiliza de uma forma tão automatizada assim, eu acho que é o grande chamariz para uma estrutura de cloud, como é o caso do Windows Azure. Né? Quem trabalha com host, com a parte de web, sabe como é complicado, às vezes, para você pedir uma alteração no seu plano de hospedagem, por exemplo. Como é irritante quando você, do nada, o seu site para de funcionar e você entra em contato e aí abre um chamado para dentro de 72 horas você ter uma resposta. Coisas desse tipo, o Windows Azure endereça muito bem. Como o Lucas colocou, a questão de ter uma empresa do tamanho da Microsoft dando esse suporte por trás é um diferencial enorme, né? E poxa, você tem a certeza de que a sua aplicação, a menos que algo extremamente fora da curva aconteça, você tem a certeza que a sua aplicação está sempre online, que você pode escalar ela quando você precisar, e tudo isso por um custo muito próximo do que você teria num ambiente de host e tudo mais. Então, as vantagens são enormes, e eu corroboro com tudo que vocês falaram aí até agora.
Opa, aproveitando o gancho, gostaria de falar um pouquinho da questão de suporte. Né? Muita gente pergunta, como que funciona o suporte do Azure? Tem suporte, não tem suporte, tem suporte português, não tem suporte português e tudo mais. Né? Então, gostaria de fazer dar uma visão geral do que existe hoje de suporte dentro do Windows Azure. Ok? Daí, se alguém tiver alguma dúvida, querer alguma coisa, por favor, pode submeter a questão. Então, basicamente, o que nós temos hoje? O início é quando você faz a sua assinatura, tá? Seja uma assinatura de teste, seja uma assinatura paga, independente do modelo dela. O que acontece? Isso vai cair num pool, tá? E sempre alguém da língua nativa, né, ou seja, do seu país, de onde você contratou, alguém vai entrar em contato com você e vai fazer um primeiro contato. Vai mencionar sobre o Windows Azure, vai te passar alguma documentação, alguns laboratórios, e vai bater um papo com você para entender qual que é o teu cenário e como poderia te ajudar. Esse é o primeiro contato que você vai ter com o Windows Azure. Isso em média do quê? Na mesma semana que você assina, você vai ter um primeiro contato. Né? Depois disso, o que você vai ter? Você vai ter um acompanhamento de alguém, né, que dentro da possibilidade vai te acompanhar e te ajudar a fazer o primeiro deploy. Depois disso, dentro do cenário de PaaS, o que existe? Existem alguns níveis de suporte que podem ser contratados. Certo? Então, você fala assim, Lucas, beleza, decidi colocar no Windows Azure, e agora? Está rodando lá, e se porventura acontece alguma coisa, eu preciso de suporte. Existem os três níveis, e aí os níveis variam. Eles são suportes pagos, e você tem SLAs diferentes, que eles podem variar de 8 horas até 8 horas, ok? Até alguns minutos de contato. E o nível de interação com o suporte, ele pode variar de simplesmente uma interação por e-mail, ou até a pessoa pegar a sua aplicação e debugar, e achar qual é o problema, e falar para o pessoal, esse aqui é o problema. Ok? E resolver para você. Então, principalmente dentro do cenário de PaaS, isso está muito consolidado, está muito forte, muito simples. Então, não tenho o que temer. Teve problema, abre um ticket pelo portal. Esse ticket vai cair para o suporte na América Latina. Provavelmente alguém que fale português, ou, dependendo do cenário, vai cair para alguém que fale inglês, mas vai te contatar ou por e-mail ou por telefone e vai te ajudar a resolver esse problema. Ok? Algum comentário com relação a suporte? O Evilázaro já abdicou. Fabrício?
Não, tranquilo também. Eu acho que o que você falou é suficiente.
Ok. Alguém com mais algum tema?
Olá, pessoal. A hora é essa para fazer as perguntas, hein?
As perguntas. Eu não me lembro de todas as perguntas que foram feitas durante a palestra hoje pela manhã, então, mas se alguém que estava lá de manhã quiser replicar ela novamente aqui, fiquem à vontade. Como disse o Evilázaro, o momento é agora.
Alguém tem algum cenário dentro da própria empresa, ou tem uma startup, uma ideia, alguma coisa que gostaria de mencionar para a gente debater alguma coisa em cima disso?
O Jerônimo colocou aqui um, Lucas, suporte, desenvolvimento de um e-commerce, existe? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Jerônimo. Você está querendo dizer o seguinte, poxa, estou desenvolvendo um e-commerce, tenho muitas dúvidas sobre como levar esse e-commerce para o Windows Azure. A Microsoft oferece algum suporte nesse quesito? É isso, Jerônimo, que você quis dizer?
Já respondendo.
Se for isso, a resposta é não.
A resposta é não, né? Porém, existe interno um time que trabalha com essas oportunidades. Exato. Que vai estar indicando você para um parceiro.
Exato.
Um parceiro qualificado que vai conseguir te auxiliar, seja para desenvolver toda essa aplicação ou suportá-lo dentro das suas dúvidas, dentro do teu time. O Apolinário quer fazer um comentário referente a isso?
Só lembrando que o Azure também tem o Azure Website, que tem alguns templates prontos. Tá? E um deles é de e-commerce, se não me engano.
Tá? Isso, na verdade,
bem lembrado.
Tem o Tico, tem o Drupal e tem mais um terceiro, que agora não me recordo o nome, mas tem templates prontos ali, só configurar a questão de banco e customizar a aplicação. É interessante, bem lembrado.
Eu acho que é uma ajuda, te acelera. Eu acho que você tem que usar esse tipo de situação mais como um acelerador. O que é esse acelerador? É você simplesmente já ter parte do core de um e-commerce, por exemplo, pronto, para você já começar. Só que lembrando assim, que se você está na web e quer, o que vai te diferenciar é realmente o valor que você traz para os seus clientes. E esse valor vem através de customizações. Então, assim, é válido sim você pegar esse template. A única observação que eu faço é, se você for precisar dentro de ter esse desenvolvimento um pouco mais customizado, aí é o processo que o Lucas comentou. Você vai bater na Microsoft, ela vai te direcionar para algum parceiro, e esse parceiro vai te auxiliar nesse desenvolvimento. A Microsoft em si não atua diretamente nesse sentido. Mas aí ela trabalha de que forma? Capacitando. Então a gente tem o MVA. O MVA tem uma série de cursos de Windows Azure de Cloud Computing que você pode acessar gratuitamente. Onde você pode verificar, tem as questões dos webcasts, inclusive esses que a gente está participando agora. Então, a Microsoft apoia muito essa questão de comunidade e geração de conteúdo, né, para que dê esse suporte para todo mundo. Ou seja, independente do tamanho que você esteja como empresa, você vai ter um suporte da Microsoft por algum lado, seja através de uma comunidade para capacitar você como profissional ou parte do seu time, ou a partir de parceiros, mas para capacitar a sua empresa e te ajudar nesse processo.
Exato. Já existem, inclusive, algumas empresas oferecendo treinamentos, especificamente para o Windows Azure. A capacitação já não é mais uma barreira quando você pensa em ir para o ambiente de nuvem, né? Até isso já está bem começando a madurar aí no mercado. Então, é bem, bem tranquilo hoje em dia em relação a isso. Uma coisa que eu queria levantar com vocês aqui, pessoal, é a questão das novidades. Nós tivemos novidades agora, recentemente, né, anunciadas para o Windows Azure. Lucas, quer comentar com a gente? Uma delas é o deploy de aplicação... Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal, estão me ouvindo?
Oi, tá me ouvindo? Isso? Agora foi?
Agora sim, agora voltou.
Tá. Só para falar que eu vou precisar sair, mas eu queria agradecer a participação de todo mundo aí. Deixei meus contatos na minha apresentação que foi agora há pouco. Quem quiser pode adicionar no Facebook, Twitter, entrar no blog lá. Obrigado pela participação de todos. Obrigado a vocês também. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado.
Um abraço. Bom, então só emendando no quesito que eu estava comentando, já aproveitando a deixa, eu queria falar um pouquinho sobre as novidades aí que o Windows Azure trouxe aí nas últimas semanas. Vieram alguns novos recursos, como o Publish de aplicações para o Azure Websites do Dropbox, de forma direta, uma ferramenta de backup online. Lucas, quer comentar para a gente um pouquinho aí sobre essas novas features aí que foram adicionadas?
Qual feature exatamente você queria comentar?
Não, o que, que teve de novo aí nas últimas semanas dentro da plataforma?
Então, na verdade, o que teve foi em diversas features, na realidade. Então, mobile sites receberam algumas novidades, então agora tem suporte para Android. Já tinha saído algumas atualizações referentes ao Windows 8 e o Windows Phone 8. Algumas formas de integração, antigamente nós só tínhamos integração com o TFS. Agora tem, como você citou, a integração com o Dropbox, ou seja, para você fazer hoje um deploy no website, você basicamente precisa ter uma conta no Dropbox, dar um Ctrl-C, Ctrl-V na sua solution e o deploy está feito. Então, cada vez mais simplificado. O que acontece com o Windows Azure, principalmente, é que ele tem um build contínuo. Né? Ou seja, normalmente existe um ciclo de 3 meses e a cada 3 meses tem essas atualizações. Vamos pegar aqui o que a gente tem de novidade, até para mencionar. Tem alguma que você gostou em especial, Fabrício, para a gente bater um papo?
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa de backup. Eu achei bem interessante a solução de backup.
O backup online?
Isso.
Tá, o backup online, na verdade, ele está ainda numa versão de preview. Então, não sei ainda se vai ter uma integração direta com o portal do Windows Azure. Pode ser que sim ou não, mas basicamente é um produto, né, uma ferramenta que está sendo testada, está sendo lançada junto com o Windows Azure, e você vai conseguir fazer backups do teu server, do teu ambiente on-premises, na nuvem, diretamente no Azure. Então, é literalmente um serviço. Né? Então, hoje, se você falar assim, Lucas, tem algum serviço nativo, né, para trabalhar com, fazer algum backup de alguma coisa? Agora nós temos o Windows Azure Online Backup.
Certo, legal. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso pegar, por exemplo, o meu VHD, que está lá no Windows Azure, e posso programar para que dentro do próprio Windows Azure esse backup do VHD seja feito de tempos em tempos, Lucas, é isso?
Na verdade, você vai fazer a configuração de áreas do teu servidor, não tá. Exatamente do teu blob ou do storage do teu Azure. Ou se você quiser fazer criar alguma rotina de backup, seja para storage do Azure, seja de qualquer ambiente de backup, seu SQL, database, esse tipo de coisa, não existe uma ferramenta nativa. Tá? A única coisa que existe hoje nativa em termos de backup é o próprio SQL Database, que você consegue exportar, ele gera um arquivo backpack, ok? Uhum. Que ele leva toda a estrutura da tua base de dados e mais as suas informações. Tá? Mas não tem como você fazer um backup diário, semanal, não tem como você fazer esse tipo de configuração. Hoje isso ainda tem que ser desenvolvido, e para isso você tem as APIs, você consegue trabalhar com cloud services, integrando com IaaS e assim por diante.
Tá, perfeito. Acho que deixei mais uma pergunta aqui. Em relação a...
bacana. Desculpa.
Ah, tá.
Só não, pode falar. O Hadoop agora, né? Entrou também.
No Hadoop. Perfeito. Big Data, tá.
Isso, a questão de Big Data. Antes ele estava fechado num preview. Tinha que solicitar por e-mail e tinha uma grande limitação. Hoje está mais simples. Você já tem, você já consegue testar a questão de Big Data dentro do Windows Azure. Uma outra coisa, falando em Big, existe um conceito chamado Big Compute no Windows Azure. Né? Então, hoje, se você for criar uma máquina no ambiente de IaaS, você tem algumas limitações. Né? Então, você tem lá, de uma máquina app até uma extra grande. Mas muita gente fala assim, pô, mas eu preciso, né, de mais memória, preciso de mais poder de processamento e tudo mais. Então, existe também, dentro de um cenário, onde você vai ter máquinas com 120 GB de memória RAM, 60 GB de memória RAM, Então são 16 cores. Hoje o limite nosso está em 8, ou seja, a gente vai ter mais do que o dobro do poder de processamento e de velocidade das máquinas. Então é um recurso bem interessante também para quem tem aplicações mais parrudas e precisam de um grande poder de processamento aí.
Certo. Maravilha. Desceram duas perguntinhas aqui para a gente aqui, e eu acho que respondendo elas a gente pode. Acho que a gente já pode pensar em encerrar então o nosso roundtable. O tempo também já está chegando. A primeira delas é do Jonathan Fernando. Ele pergunta a respeito de uma aplicação Windows Forms, né, publicada de forma click-ons, se é possível colocar ela num storage do Azure, se é recomendável, se não é. Veja, o Jonathan, quando você pensa numa aplicação Windows Forms, né, ela é uma aplicação cliente, né, que você está hospedando ela de forma... no cliente para acessar um recurso remoto, pode ser um banco de dados, serviços, o que for. Tá? Esse tipo de aplicação não funciona de forma adequada dentro do Windows Azure. Tá? Por quê? Porque você continua tendo a dependência do ambiente para rodar a aplicação. Né? E quando nós estamos falando dentro de um modelo de plataforma, ou mesmo que seja uma infraestrutura como serviço, nós estamos falando apenas de algo que pode ser remoto por natureza, né? Que é o caso de uma aplicação web, e tudo mais. Então, a minha percepção em relação a essa pergunta é: não vale a pena, não é recomendado você trabalhar com uma aplicação click-ons de Windows Forms dentro do Windows Azure. Ok? Não sei o que os meus colegas aí pensam a respeito disso.
A única coisa que eu penso é que o Jonathan deve ser das antigas, meu, porque eu não ouço falar de Windows Forms com click-ons já tem um tempinho já. Mas. Eu tive um projeto que eu participei uma vez que nós implementamos, nós utilizamos e resolveu um problemão, porque nós tínhamos que implementar em 50 e poucas filiais e tudo mais, ajudou bastante. Eu concordo com o que o Fabrício está falando, acho que você está adicionando, essa é a minha percepção, camadas aí, a sua aplicação, que quando você joga o seu data center para fora e tem a virtualização e tudo mais. Sendo bem sincero, eu concordo com o que o Fabrício falou, mas eu não consigo ter uma opinião assim formada nesse primeiro momento. Assim. Confesso que foi uma pergunta até surpresa. Como eu disse, há muito tempo, há muitos anos mesmo, eu não ouço falar de click-ons. Está aí um cenário, no mínimo, interessante assim, para averiguar um pouco. Mas o que o Fabrício falou faz total sentido também, com certeza. Mas eu achei interessante essa questão.
É que quando eu penso em nuvem, isso é, né, uma coisa assim minha, quando eu penso numa aplicação de nuvem, eu já penso em algo que é remoto por natureza. Né? Então, quando você coloca ali uma camada de client para rodar num ambiente de nuvem, soa como algo que parece gambiarra, entende? Não sei, posso estar completamente enganado, mas é a minha primeira impressão quando penso num cenário desse. Então, se eu pudesse recomendar algo nesse sentido, eu recomendaria. Não, mantém na sua infraestrutura local aí.
Não, sim, é que concordo. O que você colocou cai naquele ponto lá atrás que a gente estava falando da arquitetura da aplicação.
Exato, né? Exatamente.
Então ela não está quebrada em serviço, ela não está, como você disse, quando eu jogo para nuvem, eu estou pensando em distribuição, né? Só que em contrapartida, o ClickOnce, ele foi a forma com que a Microsoft resolveu a distribuição do cliente. Né?
Sim,
que é você
sim.
Centralizar uma versão e tudo mais. Então é por isso, né, por ter esses contrapontos, que sinceramente eu não tenho uma opinião formada. Eu concordo com tudo que você comentou, a sua argumentação é válida. Mas por outro lado, eu contra-argumentaria dessa forma, então eu não consigo ter uma opinião. Né? Volto a dizer assim, que para mim é um cenário interessante para até depois avaliar no sentido de fazer uma POC e tudo mais, mas é interessante.
Perfeito. Ótima pergunta, bom, Jonathan. Temos uma outra do Jerônimo também, sobre serviço de máquinas virtuais, bancos de dados, servidores de arquivos, AD, etc. É válido deixar o espelhamento local na empresa, pois eventualmente a internet falha localmente e seria muito prejudicial à empresa. Como será esse tipo de problema? É aquele velho, a pergunta do Jerônimo é aquele velho problema... Poxa, da internet, né? Caramba.
Na verdade, foi a mesma pergunta, só que feita de forma diferente. Não é
exatamente.
No Brasil.
Exatamente. Né? Eu estou preso na internet, e se falhar, e se romper um link? Jerônimo, não tem muito o que fazer nesses casos. A gente, invariavelmente, no modelo de nuvem, está trabalhando no modelo distribuído e não tem muito o que fazer em relação a isso. Se você quiser manter espelhamento, existe, por exemplo, recursos de SQL que você consegue fazer o sync da sua base de dados local com uma base de dados no Windows Azure que está uma espelho da outra. Você consegue fazer esse tipo de coisa. O Windows Azure já prevê o suporte para esse tipo de recurso. Tá? É viável, para alguns cenários é o que resolve, né? Mas de uma forma ou de outra, você sempre vai estar sujeito à falha da internet, à falha de um link, à ruptura de uma fibra ótica. Enfim, isso não tem muito o que fazer. Né?
Assim como se acabar a energia elétrica, a sua empresa para também.
De fato.
Não tem muito o que fazer.
E pararia, agora, e pararia de qualquer forma, né?
Tipo, exatamente.
Pode ter o que for.
Mas para complementar isso que o Fabrício está falando, eu enxergo da seguinte forma. Naturalmente, quando você vai desenhar o seu roadmap de nuvem, no primeiro momento, você vai ter a coexistência. Isso é fato. Você vai ter que ter, não vou dizer espelhamento, mas coexistir. Então, você tem o seu ambiente on-premise e você tem uma parte na nuvem. Pode ser que você nunca tenha 100% na nuvem. Pode ser que o seu cenário específico, você sempre vai ter uma parte on-premise e outra parte na nuvem. O que eu não vejo muito sentido em você fazer um espelhamento local é que pode ser que o seu ambiente na nuvem cresça tanto que ter um espelhamento local se torna infinitamente mais caro e impraticável, né, você ter isso daí. Eu vou dar um exemplo. Temos um cliente que ele tem o servidor de banco de dados dele de produção, ele tem 100 GB de memória RAM e 30, lá vai que acertado processadores. Imagina o seguinte, uma vez eu brinquei com ele e falei assim, bom, o servidor de homologação de vocês, ele tem a mesma arquitetura? Ela falou, bom, se ele tivesse a mesma arquitetura, eu criaria um load balancer entre os dois e botava os dois em produção. De fato, eu não ia usar isso para homologação. Então, eu vejo o contrário. Eu tenho um ambiente on-premise, eu crio uma replicação na nuvem para determinados cenários, por exemplo, teste de stress ou homologação, porque ali eu vou criar rapidamente, faço o que eu preciso fazer, paguei e devolvi. Né? E colocando assim, se eu for preocupar em ter uma replicação interna, dependendo do tamanho do meu cenário na nuvem, simplesmente fica inviável. Com relação à internet, o que o Fabrício falou é válido, você sempre vai depender, isso é fato, gente, não tem como, né? Não existe mágica. Internet no Brasil tem seus problemas? Tem. O que eu gostaria que você refletisse dentro do seu cenário, Jerônimo, é qual é o downtime que eu tenho hoje, né, na minha aplicação, independente da internet. Porque você pode observar que tem empresas, não estou dizendo que é a sua de forma alguma, mas que ela tem muito mais downtime por falta de processos, por falta de ter uma estrutura de TI organizada, ou até mesmo, foi até um foco da palestra do Apolinário, né? Como que você automatiza esse tipo de coisa, ou seja, um erro humano pode colocar uma empresa parada, e você olha, a internet está funcionando, a energia está funcionando, está tudo funcionando. Né? Então, assim, a gente tem que abstrair um pouquinho essa questão da internet, realmente ela é um ponto que deve ser observado, mas ela não deve ser tão decisiva assim do tipo, olha, vai inviabilizar porque a internet no Brasil é complicada. A gente sabe que é, mas vai melhorando também ao longo dos anos. Então, acho que, assim como se a energia acabar, sua empresa vai ficar parada também.
Perfeito.
Bom, acho que com isso a gente...
Pessoal, só tem uma última pergunta aqui, ó. Só o Alexandre. Ele está perguntando se a hospedagem de cloud service é por site. Tá? Então, na realidade, não. Ele é baseado... em recurso alocado por hora. Tá? Hora como? Ah, começou agora meio-dia e meia, até 1h30 conta como uma hora? Não, é hora relógio. Ou seja, começa meio-dia, por exemplo, e vai acabar meio-dia e 59. A partir quando vira para uma hora, começa a contar a segunda hora. E como que é feita essa contagem? Você tem alguns tipos, tamanhos, né, modelos de máquina, começando por um modelo PP e vai até um EG, que nós chamamos de extra grande, e cada um tem um custo por hora. Né? Então, de acordo com o tamanho, de acordo com o que você precisa, é ali que vai ser contabilizado. Se você for utilizar 7 dias por semana, durante 30 dias, só multiplicar o valor de hora por 720 e você vai ter mais ou menos a média de quanto que você vai ter de custo com relação de hora de processamento utilizando o cloud service. Ok? Pergunta, então se tiver dois sites lá, então eu vou pagar 14 dólares PP. Você está falando provavelmente de um website, né? Ou não, ou cloud service. Eu não sei, vamos só checar a questão de valores aqui, que eu não lembro de cabeça. Se você estiver falando de cloud services, você tem que, se você tiver, você vai ter um custo de R$14,40. Esse é o custo de uma instância, ok? De uma instância rodando dentro de cloud services, tá? $14. Tá? Ou seja, se você colocar duas aplicações dentro dessa mesma role, você vai ter esse custo. Então, se você colocar em role separadas, você multiplica por dois. Se for utilizar uma máquina PP, uma pequena.
Ok? Ok, pessoal. Acho que finalizamos aqui. Pessoal, muito obrigado a todos que se mantiveram online até agora. Foi um prazer enorme estar com vocês aí durante o dia hoje. Obrigado, Lucas, Evi Lázaro, JP aí, Rogério, pela enorme atenção que deram, e espero que esse possa ser o primeiro de muitos que virão aí.
É isso aí, gente. Nós já passamos nossos contatos, espero que vocês tenham anotado. Qualquer dúvida, qualquer questão, só nos contatar, seja por Twitter, e-mail, Facebook, a gente fica à disposição. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e por terem permanecido aí durante todo o dia. Um grande abraço e a gente se encontra. Tchau, tchau.
Pessoal, queria agradecer aí todo mundo, o JP também, o Gerês, o Daniel, que ficaram aí no staff do evento durante todo esse tempo, dando suporte, né, brigando comigo porque eu trazer meu PPT, mas estamos juntos, né, todo mundo. Agradecer a todos.
Ah, mas como Judas é isso mesmo, né, que a gente esperava.
Agradecer a todos os palestrantes que participaram durante todo o dia e vocês também que participaram. Estamos encerrando agora com 48 pessoas online. É uma quantidade bem interessante de pessoas. Então, tenho meus contatos. Estou aguardando o feedback de vocês. Um abraço e as palestras vão ser disponibilizadas aí, as gravações em breve. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.